Processo. Processo em segredo de justiça, PREA. Ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF1, PREA para acórdão ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, por maioria, julgado em 16 de maio de 2023, desde 25 de maio de 2023. Ramo do Direito, Direito Penal. Tema: estupro de vulnerável. Vítima com 12 anos e réu com 19 anos ao tempo do fato. Nascimento de filho da relação amorosa. Aquiescência dos pais da menor. Manifestação de vontade da adolescente. Distingue-se: punibilidade concreta. Perspectiva material. Conteúdo relativo e dimensional. Grau de afetação do bem jurídico. Ausência de relevância social do fato. Destaque: admite-se o distingue-se quanto ao tema 918/STJ, RESP 1.480.881/PI, na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão paradigma, o réu possuía 19 anos de idade, ao passo que a vítima contava com 12 anos de idade, bem como a concordância dos pais da menor somado à vontade da vítima de conviver com o réu e o nascimento do filho do casal, o qual foi registrado pelo genitor. Informações do inteiro teor. De acordo com o precedente da terceira sessão, submetido ao rito dos recursos repetitivos, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime, RESP 1.480.881/PI, pré-ministro Rogério Chietti Cruz, terceira sessão, julgado em 26 de agosto de 2015, desde 10 de setembro de 2015. Contudo, a presente hipótese enseja distingue-se quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, diante das peculiaridades circunstanciais do caso. Na questão tratada no acórdão proferido, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a vítima era criança, com 8 anos de idade, enquanto que o imputado possuía idade superior a 21 anos. No presente caso, o imputado possuía, ao tempo do fato, 19 anos de idade e a vítima, adolescente, contava com apenas 12 anos de idade. A necessidade de realização da distinção feita no RESP repetitivo 1.480.881/PI se deve em razão de que, no presente caso, a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão paradigma, bem como porque houve o nascimento do filho do casal, devidamente registrado, fato social superveniente e relevante que deve ser considerado no contexto do crime. Pela teoria quadripartida, o crime consistiria em fato típico, ilícito, culpável e punível concretamente, sendo este último definido pela possibilidade jurídica de aplicação de pena, por melhor categorizar o comportamento humano. Nessa concepção de conceito integral de delito, a tipicidade e a antijuridicidade possuem classificação formal e absoluta sobre o fato praticado. Destaca-se que a culpabilidade e a punibilidade concreta têm conteúdo relativo ou dimensionável a permitir a valoração do comportamento do agente. Na culpabilidade, avalia-se a reprovabilidade da conduta, tendo como consequência a responsabilidade subjetiva do sujeito, enquanto na punibilidade concreta valora-se o significado social sobre o fato, sob o enfoque da gravidade da lesão ao bem jurídico, de acordo com as características do ilícito penal, a fim de ensejar, ou não, a punição do sujeito. A teoria quadripartida foi adotada pela sexta turma, em que, analisando a questão relacionada ao aspecto material, o ministro Rogério Schiett, no voto proferido no RHC 126.272/MG, defendeu a existência de um quarto elemento, qual seja, punibilidade concreta, sob os seguintes fundamentos extraídos da decisão, o significado da forma e da extensão da afetação do bem jurídico define a relevância social do fato e configura sua dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido, formal, de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e, logo, um sentido social. Aplicando o aludido posicionamento na presente hipótese, extrai-se da decisão que rejeitou a denúncia que a vítima e o denunciado moraram juntos, diante da concordância dos pais com o relacionamento amoroso, tendo resultado no nascimento de um filho, o qual foi registrado pelo genitor. Não se evidencia relevância social do fato a ponto de resultar a necessidade de sancionar o acusado, tendo em vista que o juízo de origem não identificou o comportamento do denunciado que pudesse colocar em risco a sociedade, ou o bem jurídico protegido. As particularidades do presente feito, em especial, a vontade da vítima e o nascimento do filho do casal, somados às condições pessoais do acusado, denotam que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal, de modo que não se evidencia a necessidade de pena, consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade. Não se registra proveito social com a condenação do recorrente, pois o fato delituoso não se mostra de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Diversamente, e ao contrário, o encarceramento se mostra mais lesivo aos valores protegidos, em especial, à família e à proteção integral da criança, do que a resposta estatal para a conduta praticada, o que não pode ocasionar punição na esfera penal. O filho do casal também é merecedor de proteção, de modo que, de acordo com o princípio sexto da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade, sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. Consoante a jurisprudência desta corte, a proteção integral da criança e do adolescente, defendida pela Organização das Nações Unidas, ONU, com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança e erigida pela Constituição da República como instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana, art. 227, exerce crucial influência sobre o intérprete da norma jurídica infraconstitucional, porquanto o impele a compreendê-la e a aplicá-la em conformidade com a prevalência dos interesses do menor em determinada situação concreta, RESP 1.911.030/PR, pré-ministro Luiz Felipe Salomão, 4ª turma, julgado em 1º grau/6/2021, desde 31 de agosto de 2021. Informações adicionais. Legislação. Código Penal, CP, Art. 217-A, Caput. Precedentes qualificados. Tema 918.